Este é um podcast Rádio Comercial.
O Poucos Mas Bons é uma oferta do modelo mais icónico da SEAT, o Ibiza. Design e caráter desportivo, elevadíssimo nível de equipamento, tecnologia e conectividade de série. Saiba tudo em seat.pt. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas? Como é que nasce este gostar? E será que pode morrer ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha essa ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos? O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 53 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Este é um podcast sobre a amizade, hoje com...
Vanessa Oliveira.
E o José Carlos Malato.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
Para já, Vanessa, bem-vinda. Zé Carlos.
Zé Carlos.
Zé Carlos. Não, Zé Carlos.
Vou começar por chamar-lhe Zé Carlos, não, que é uma coisa que ele adora. Há muito tempo que não coincidíamos num estúdio de rádio, portanto é bastante nostálgico estarmos os dois.
Curiosamente, aqui,
aqui
num estúdio onde já tivemos com grandes legendas.
Legendas,
grandes
sim,
legendas
sim.
Da rádio portuguesa.
Cá Ribeiro fazia
Cá
aqui.
Cá Ribeiro fazia aqui, fazia também. Era a Rádio Nacional.
Rádio Nacional, era aqui.
Era aqui
estúdio onde estamos
neste
agora.
Estúdio muito acolhedor, está muito bonito.
Agora está um bocadinho diferente daquilo que nós conhecemos. É. Temos a vantagem também de não chover já aqui dentro.
Isso também é verdade. Nós tínhamos uns alguidares quando chovia e então caía. Era bonito até, porque era.
Era poeta.
Era. Porque nós estávamos, sentíamos aqui o pin. Aquilo era. Hoje em dia dava para fazeres. Como é que se chama aquilo?
Aquela, terapia.
Sim.
Meditação.
Meditação, é isso. Com o pingo da água a cair.
Meus olha amigos, como é que vocês conheceram? Vamos começar por aí.
Bom, contexto da RTP, não é? Eu fui trabalhar para a RTP, o Malato já lá estava. O Zé Carlos, quando estou chateada com ele, o Malato já lá estava. E ali no primeiro ano não nos cruzámos muito. Eu estava a fazer o À Tarde com o Herman. E depois, entretanto, eu nunca tinha feito a emissão de São João. E tinha falado lá na altura com a direção a dizer, nunca tinha ido ao São João. E então lá nos convidaram, a mim e ao Malato, para irmos para o São João. Ficámos, o Jorge e a Sónia estavam lá em cima.
Lembra-se
tudo zero.
Ele não se lembra de nada disso.
Não lembro nada.
No, como é que chama aquilo lá em cima?
O Jardim do Morro.
O Jardim do Morro,
afinal.
Exatamente. E nós estávamos cá em baixo mesmo, no Cais de Gaia. Um horror de emissão, Pedro.
Horror porquê?
Não se ouvia nada, não tínhamos transmissão, não ouvíamos nada no auricular, uma desgraça.
Não, e depois há um
era
problema. Deixa-me só dizer
produtor ao telefone para dizer, falem! E nós no ar,
e
sem
é um
sabermos.
Grande problema no... Eu gosto muito de São João no Porto, mas há um problema grave. É que no Porto as pessoas, quando batem... Não batem com aquela parte fofinha, batem com a parte de plástico. E então o que acontece? Principalmente quando nós estamos no ar, e quando é pessoal assim mais conhecido, ou que está ali no meio, é pumbo. Portanto, tu estás sempre a levar ao fim.
Sim, é uma emissão hora, complicada.
Já estás com dor de cabeça, já disse,
já não tens
pessoas,
tanta paciência.
Não, deixa-me, eu estou aqui, tenho que entrar agora. Ele também entra lá e pumba, depois a seguir.
E na verdade é o Malato que estava no meio da rua, não é? Tinha feito o Portugal no Coração, que era feito na RTP em Gaia. E portanto,
era
há sempre um volume de pessoas à beira dele. E eu super na minha, tipo, tranquilo, nós vamos conseguir fazer isto. Alguém nos há de dizer que nós estamos no ar e nós temos que seguir caminho. Mas ele estava muito estressado. E eu tenho esta coisa que é, no stress eu estou mais ou menos tranquila para levar o barco. E então tive que lhe dar dois gritos. Mas
o Ribeiro conhece bem. Eu a dizer que me mudava a esponja do microfone, eu ficava nervoso. Mudava a cor da esponja do microfone.
Mas ainda tens isso?
Não, já não.
Não,
quer
não.
Dizer, depende. Não é, não vou assim de peito feito para as coisas. Vou mais ou menos, mas ainda já começo a suar. Quando ele me vê a suar, já sabe que.
Pois eu ia perguntar, sinais de stress neste trabalho?
Olhos, eu sinto logo nos olhos dele. E é quando ele começa a fazer
assim
com o suar a testa, acabou. E eu penso, bem, tenho que agarrar aqui isto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Por exemplo, este fim de semana tivemos um programa que tinha muita gente a querer beijinhos e a agarrar. agarrar-nos. E então, a dada altura, eu tive que o puxar e irmos para dentro, porque aquilo não estava a dar. E ele já estava a ficar estressado, porque depois tínhamos que passar para o palco e passávamos por aquelas pessoas todas.
É, e as pessoas agarram.
Mas eu tenho...
Comigo, há aquelas pessoas que são intangíveis, sei lá, por exemplo, deixa-me cá, sem desprimor, porque eu adoro, não terá, mas por exemplo, não se agarra ao Júlio Isidro.
Pois.
O Júlio Isidro é aquela figura, não é? É uma pessoa.
Mas há uma lata gaga. Mas
é um senador.
É um senador, é uma pessoa que nós temos aquela coisa, Júlio, não é? Até damos um passo atrás, claro, Júlio, por favor. Claro. Estás bom, não
Pai,
sei
outro dia, como o telefone era Júlio Isidro, eu fiquei sem zero.
Ele é muito querido, claro. E não sei o quê.
Não,
por exemplo, o Herman, não, a gente já lá vai, já agarra, já toca, já. Sei lá, estou-me a lembrar.
Sim,
assim.
Claro.
Mas comigo, as pessoas tocam-me, apalpam-me.
Certo.
Sim, metem a mão. E é engraçado, porque eu sou.
E lá vai a Vanessa
salvar.
Eu acho
que sou um bocadinho responsável pelo aumento da libido nos maiores de 70 anos. Estou a brincar. Estou a brincar.
Ai, meu Deus.
Lá dou eu desaparecidos. Não, mas é um bocadinho assim. E às vezes, quando me agarram muito, já assim, já
estou eu lá.
Já com a camisa, não sei o que, lá vem a mãe soberana. Mas deixa-me lá contar-te. Eu, por exemplo, não tinha ideia nenhuma. Tinha ideia da Vanessa, que é daquelas giras, das matelonas, que faziam aquele programa, como é que era?
Da Fama Show?
O Fama Show, não sei.
Antes de ir, antes
das matelonas.
Pois eu ia perguntar se ainda te lembras, pelo menos, da expectativa que tinhas antes de a conhecer. Quando disseram, olha, vais fazer com a Vanessa Oliveira.
Não, eu via com o Herman. Eu era assim, mas esta mulher é tão grande, ela é tão grande. Como é que ela será? Como é que ela será?
Estás a ver eu ao pé do Herman, ainda para mais, né? Sou alta, ele é baixinho.
O Herman sempre, não sei. Depois houve aquele episódio que o Herman lhe levantou a camisola e ela ficou.
Sem querer.
Ficou com as mamas de fora.
Não fiquei nada, era o sutiã.
Ah, era o sutiã. Pronto, pai, peço desculpa. Eu peço desculpa às pessoas que ouvem, mas mamas é uma coisa normal dizer. E pronto, fiquei. E tinha sempre a ideia. Eu tenho uma, não é bem uma necessidade, mas eu gosto quando há uma coincidência entre aquilo que eu vejo e aquilo que as pessoas são. E quando elas coincidem, isto para mim dá muito prazer.
Quando a expectativa não é frustrada, não é?
Sim, não é bem a minha expectativa, porque hoje em dia tenho cada vez menos expectativas. Mas a ideia, por exemplo, é como os cantores, ou como eu costumo dizer que cada vez gosto mais de fado e menos de fadistas. Ou cada vez gosto mais. Quer dizer, se antigamente havia aquela coisa, nós conhecermos a pessoa e de.
Mas tens medo, desculpa, tens medo que depois não esteja à altura de.
Não é uma desilusão, porque tu podes estar, imagina, o que é tu estares a ouvir, agora vou às antigas, Adriana Calcanhoto.
Sim.
Opa, tu estás, não sei o quê, ela, de repente vês a Adriana Calcanhoto, ela é uma estúpida. Opa, ou vês uma pessoa qualquer, tu olhas para aquilo e dizes, mas como é esta mulher, deve ter sofrido. E ela diz, não, eu não canto nada, isto tudo que eu canto não é nada autobiográfico. Não é obrigatório ser.
Claro.
Mas acho que, na minha opinião, tem que haver uma relação, digamos, de autenticidade entre aquilo que a pessoa mostra. Hoje em dia eu compreendo, não sou parvo, que as pessoas podem construir uma persona e depois, mas isso dá muito trabalho.
Ah, mas eu tenho zero personas.
No meu caso, acho sempre que isso dá muito trabalho e que mais cedo ou mais tarde que as pessoas não são parvas e
vão perceber.
No caso da Vanessa, ela é a melhor que a encomenda.
Ela, mas é, se isto é bom ou se é mau?
Não, é bom. Ela é melhor que a encomenda, porque aquilo que tu vês, aquela avalanche de mulher, aquele tsunami de pessoa é real. E portanto, eu, quando a conheci, fiquei logo a pensar, olha aqui uma mãezinha tão boa. Olha aqui uma mãezinha tão boa. Olha que ela está tão, tão confortávelzinha, ela aqui nos bracinhos dela.
Por isso é que ele me chama mãe soberana.
Ele também fez match com a ideia que tu tinha quando disseram, é uma lata, o que é que tu.
Eu percebi logo, por exemplo, aquele episódio de São João, eu percebi que havia stress e não sei o quê, mas eu gosto da sinceridade dele e do facto. Do Malato ser uma pessoa muito verdadeira, seja na televisão, seja em casa, seja no sofá, seja a conversar. E eu acho que isso é o que constrói muito a nossa amizade, porque isso acaba por se ver quando nós estamos a trabalhar, porque e vou-te dar um exemplo muito, muito pequeno. Eu há um ano e meio perdi o meu cão, que era o meu primeiro filho, e aquilo foi para mim um desastre. E o Malato, e eu estive no ar sempre, eu não deixei nunca de ir trabalhar e para mim estava a ser desesperante e ele nunca me deixou cair. E isso é das coisas que tu mais é o que tu podes pedir para ter ao teu lado a trabalhar, não é? E
mas
tu
eu não
sabes o que é
isso. Morra nada nem ninguém. Ou seja, no sentido de que eu muitas vezes estou não sei aqui porque não me apetece, porque é um sinal qualquer, ai, hoje. E ela é justamente essa constância. Percebes? Esse porto seguro. E isso para mim é muito importante. Eu gosto de trabalhar com pessoas que são boas pessoas. Quer dizer, com quem tu podes confiar. Sabes que está... Portanto, isso já te retira metade do stress e metade das coisas. Nós sabemos que estamos ali juntos.
Estás como em território seguro.
Como acontecia na rádio. Como acontecia na rádio. Também, a rádio era podes confiar.
E estamos a falar do trabalho. Depois temos o resto da nossa vida. Não,
eu ia perguntar-vos quando é que vocês perceberam, se calhar não há um dia determinado, sim, mas quando é que vocês perceberam que tinha sido passada uma fronteira e que vocês não eram só colegas?
Quando ela me começou a desejar.
É isso, pronto. Respondeu,
a o meu corpo.
Respondeu-te, Pedro. Pronto.
Ela começou quando a desejar o meu corpo. A... E aí eu parei.
Com as velhinhas.
Mais velhinhas de espetáculo.
Oh, pá, não, que eu adoro as minhas profissionistas.
Quando tu começas a partilhar coisas da tua vida que não partilhas com outras pessoas com quem trabalhas. Porque eu tenho muito. A minha vida é a minha vida. Em casa não tem a ver, não é nas redes sociais, uhum, nem é no trabalho, porque eu acho que as pessoas, nós podemos ser todos amigos, não é? Não temos é que ser todos confidentes,
claro,
ou poucos mas bons.
Poucos mas bons.
E o Malato passou a ser um desses poucos mas bons.
Quem é que deu esse primeiro passo?
Não, acho que foi quando nós, sabes, nós viajamos muito juntos e estamos sempre os dois no carro. É raríssimo ir mais do que...
Ela sempre a conduzir. Ela sabe, eu não conduzo. Quer dizer, eu conduzo.
Ele conduz.
Mas eu depois distraio-me, depois deixo-me dormir.
Imagina, ele olhava para mim e virava ao volante.
E virava ao volante. Eu sou muito mau a conduzir.
Péssimo.
Sou muito mau a conduzir. E ela é muito boa a conduzir.
Vanessa, vai sempre tu a conduzir.
Não, mas ela adora. Não, mas eu sou um ótimo copiloto. Porque eu estou ao lado, não me deixo dormir. Estou sempre a falar, sempre a alimentar.
Só deixas dormir quando estás ao volante.
Só ao volante. Excelente. Que é ótimo.
Excelente.
Eu é quando estou ao volante.
Mas olha, mas o carro, para nós.
Foi
imagina,
uma bolha.
É uma bolha, literalmente. Mas sempre, nestes anos todos, tu podes pensar assim: ah, já passaram não sei quantos anos e agora já vão os dois calar. Não! Nós vamos para qualquer parte do país e vamos sempre, sempre, sempre a conversar. Seja de trabalho, seja de coisas de casa, seja de mim, dos meus filhos, seja dele, dos cães,
tenho,
de tudo. Nós temos sempre coisas para conversar.
E isso ela,
é impressionante.
Que tenho também relativamente a todas, acho que é a todas as pessoas. E eu preciso de admirar as pessoas. Eu gosto de... Preciso olhar para elas e dizer, em qualquer coisa, de admirar, de ter respeito. Tu até podes não ter um bom feitio. Por exemplo, tu, Ribeiro, tu não tens um feitio.
Não!
Mas... Mas és um... Não, estou a brincar. Mas és um grande... Mas, por exemplo, és imbatível. Disse milhares de vezes. Ele tocava ali. Olha, é como tu pôres-me... Quando nós fazíamos rádio juntos, pôs-me quando
na mesa,
vinha na mesa, que eu ficava e eu parecia que tinha que meter como é que se chama? O raminho de Oliveira, não conhece?
Então.
Para ter aquela voz grossa assim, não sei, porque não sabia, e depois não sabia mexer nas coisas e não sei o quê. Portanto, ou seja, eu essa autenticidade, essa admiração que eu tenho que ter, e começou muito com ela, é uma cena que eu tenho, por exemplo, contigo, que tenho com a maior parte das pessoas com quem trabalhei, com quem mantenho afetos, mesmo às vezes não tanto presente, uhum, mas o que eu quero dizer, em termos de afetividade, e eu tenho com ela, e aprecio-a em muitas coisas. Por exemplo, imagina, ontem estávamos a conversar, porque não sei o quê, com os miúdos, a cena, pá, e ligámos por qualquer coisa, porque ela diz-me aqui, eu digo, que horas é que eu tenho que acordar? Metes o telefone para as 8.
Eu digo-lhe que horas é que ele tem que acordar para vir para aqui hoje.
Ela diz-me sempre, eu nunca lhe pergunto onde é que estiver, eu digo também, que horas é que eu tenho que acordar? Que é para eu pôr o despertador àquela hora e tenho que acordar àquela hora. E ela, estávamos a conversar, e ela, por exemplo, como a mãe, a Vanessa mãe, ela fez 50 sopas. Por exemplo, é uma coisa. Na casa devia ter dado à produção esta informação que era gesto, estou a dizer. Mas ela fez 50 sopas. Não sei se foram 50, se foram 30, já está passada. E o que é que ela faz? Faz uns potinhos pequeninos de sopa, depois congela e tem sopa toda a semana para os miúdos. Não é maravilhoso?
O que é que queres que eu te diga, Pedro?
Diz-me lá.
Mas ao mesmo tempo eu estava a fazer bolos, não é?
E ao mesmo tempo estava a fazer bolos para uma sobrinha que não sei. Imagina a cena, o amor, a dedicação,
o cuidado, não é?
O cuidado. é, eu sou um beneficiário dessas sopas. Isso é muito fixe.
Quando, há uma pergunta que vem sempre no podcast, que é obrigatório, amigo, é a visita de casa? É obrigatório?
Não, nós por acaso até ainda no outro dia levei lá, porque os meus filhos amam os cães, do como deixámos de ter cão em casa, uhum. E eu ainda estou meio traumatizada. O André e a Diana adoram o Cajó e a Marilu. E então,
são os nomes
dos cães do Malato. E então, ainda no outro dia, eu estava com os miúdos, umas férias. Os miúdos agora com semestres estão sempre de férias. E então disse: olha, vou ir a casa agora. E acabámos por estar lá a conversar duas ou três horas.
Vai muitas vezes, porque nós moramos quase no seguimento. Ela mora no Estoril, ela mora em São Domingos de Reina. E então, normalmente, quando vamos, ela vem-me sempre buscar.
Ok.
Portanto,
portanto, são visita de casa.
Sim.
Tem essa parte.
Sim, quer dizer, não estou, nunca, não estamos assim à noite.
Não, sim. Eu tenho uma vida diferente, não é? Porque acordo muito cedo, porque vou com os miúdos, tenho o futebol ao fim de semana, ou não sei o quê, as festas de
anos. Mas eu sei mais ou menos quando ela está mais calma. Pois, porque deita aos miúdos, eu não sei o quê, sei que está ali uma hora em que ela vê as cenas, estás a ver, em que está, que os miúdos já estão a dormir, o Kamala já se foi embora para trabalhar e ela está ali sozinha, não é? E eu sei ali que naquela horinha...
Esta é a hora que eu posso melgá-la.
Nós mandamos-lhe umas ceninhas e não sei o quê.
Mas falamos diariamente, não é aquela coisa de só falamos no, quando vamos para o programa ou para tratar de coisas do programa, não, falamos diariamente e temos muita cumplicidade e muitas coisas que tratamos os dois de...
E há uma coisa que eu gosto muito. Eu vivo sozinho, não é? Vivo com os cães e com o gato e às vezes sou um bocado estressado com coisas que podem acontecer ou que não sei o quê. E então a Vanessa...
Uma lata estressada!
A Vanessa tem uma ligação muito grande com a minha irmã. E então o que é que elas fazem? Fazem bypass. E eu estou ali, no meio, elas dizem-me: olha, então ele está bem, ou ele aconteceu uma coisa, olha, como é que estão os cães? Diz-me a mim, porque se percebes? Porque eu tive ali um azar também com os meus outros dois cães.
Foi mais ou menos na mesma altura do meu.
Foi uma
desgraça. Mas tu, é curioso isso. Portanto, as pessoas são diferentes. Tu tiveste um azar com os outros cães e agora tens dois cães.
Sim.
Mas tu ficaste ali.
Pois, e aliás, foi ela quando morreu
foi
Jolie,
um espaço de dois meses.
Quando morreu a Jolie, nós depois, como juntou-se com o Tiago Aires Ferreira e com o pessoal para me tentarem arranjar um cão rapidamente para fazer companhia ao Pipo.
Normalmente é o que se diz, que se deve arranjar logo.
Mas eu estou muito traumatizado. Mas eu e o João estamos muito traumatizados.
O Pipo morreu de desgosto. Eram dois boxes.
Dois meses depois
morreu de desgosto.
E o meu morreu no meio. Entre a Jolie e o Pipo.
E portanto, mas isto para te dizer que eu tenho
sempre
este bypass com ela. Ou seja, eu estou sempre. Às vezes digo, ainda ontem, mas sei, minha irmã estava com uma voz estranha. Eu tenho estas coisas. Minha irmã estava com uma voz estranha. Manda-lhe lá uma mensagem por trás, assim como eu não sei.
Mas isto ele desta vez pediu-me.
Mas ela faz isso normalmente, como eu sei que faz. E disse: manda lá uma mensagem para ver o que é que se passa. Precisas de alguma coisa. Portanto, às vezes é assim, é uma relação muito fraternal e isso é muito.
Imagina, às vezes eu preciso de. Não é? Todos temos dias maus, não é? Claro. Todos temos. Eu preciso de gritar e ele ouve-me imenso e sabe que eu não estou a gritar com ele, não é?
Mas conseguem identificar o momento em que mais precisaram um do outro?
Eu, por acaso, não, no meu caso específico, eu não tenho. Como é que eu ia dizer?
Não
para mim,
um
o dia em que eu preciso mais é um dia episódico. Porque o que eu aprecio é a constância.
Ok.
Entendes? Portanto, ou seja, se eu tiver que fazer um balanço... Que não...
O estar sempre lá é o mais importante.
É isso. Não, é porque, não é, é porque aí tu podes ter os
picos. Mas podes lembrar de um momento específico em que pá, foi mesmo importante naquele momento, naquela altura?
Eu diria que este episódio dos três cães foi... importante no sentido de nós tínhamos trabalho e nós precisávamos nos apoiar um ao outro, tanto na Jolie, no Pipo, como no Brutos. E pá, eu não sei se as pessoas entendem que eu também tenho filhos, mas o meu cão era um filho para mim, o Malato não tem, e os cães eram filhos.
Como é que falem-me um bocadinho dessa ligação, porque eu acho isso muito curioso. Haverá gente que vai ouvir esta parte e pensar, pá, que parvoíce.
Lá vão eles falar.
Mas que elo é esse?
Não, bem. No meu caso, eu só tinha tido um cão em criança com os meus pais. E o Brutus foi-me oferecido no presente dos meus 30 anos. Era para ser uma coisa mais simbólica. E eu vivia sozinha, não tinha filhos. Portanto, na verdade, o Brutus foi o meu primeiro filho. É quando tu tens alguém que realmente depende de ti. Uhum. Porque eu até então não é? Estava a trabalhar, tinha a minha vida. Portanto, eu tenho aquela coisa de o Brutus ser o primeiro filho e ele ficou doente e foi em 15 dias. Olha, nem sei se foi bom ou se foi mau, porque é rápido, porque passa rápido, mas ao mesmo tempo é horrível porque é muito rápido. E, portanto, eu tenho esta coisa de... Eu perdi ali o meu primeiro filho e aquilo foi desastroso para mim e para o João. Foi mesmo desastroso. E ouvir a perspectiva do Malato, que lá está, logo a seguir já teve outros dois... Também é bom, pelo menos para amenizar um bocadinho. Mas ele sabe perfeitamente que não dá para falar. Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. E, porque isto é. São pessoas, entre aspas, sim, que fazem parte da família, ponto.
A minha relação com os animais alterou-se ao longo da vida. Porque eu sou alentejano e, portanto, era aficionado. Tinha ali uma série de coisas que eu não me apercebia. Não me apercebia porque fazia parte da minha cultura. E depois, à medida que fui, entre outras coisas na minha vida, repensando as minhas cenas e a forma como eu lidava com as coisas, fui mudando. Nunca me imaginei a viver. Por exemplo, eu lembro-me quando estava aqui na Rádio Comercial.
Sem animais?
Não, com animais.
Com.
O Marco dizia, ai, porque era não sei o quê. Eu dizia, mas por amor de Deus, que bem. E ele falava do outro que tinha um problema e do que tinha uma pata ou que só tinha três patas. O Marco sempre tinha aquelas coisas. Sim. E mesmo a história do homem que mordeu o cão, que começou na altura em que eu trabalhava cá, de fazer parte da equipa, e eu achava aquilo muito estranho.
Achava a ligação dele com os animais.
A ligação dele com os cães e com os animais.
O afeto.
E hoje em dia...
E à medida que eu fui tornando-me melhor pessoa, acho eu, deixei de ser aficionado. Fui mudando, mas foi uma coisa que não foi de fora para dentro. Foi de dentro para fora. Comecei a olhar e a primeira vez que tive, que disse, não, eu vou, quero, estou preparado para ter cães, para ter um cão em casa. E foi na altura em que eu decidi ter a Jolie, a primeira, eram dois boxers, e foi uma paixão avassaladora. Eu tive, para mim era muito importante porque era uma maneira de eu expressar a minha atenção de mim próprio. Porque eu sou muito, eu tenho muitos pensamentos circulares e passo muito tempo sozinho, apesar de não parecer, mas passo muito tempo sozinho, fico em casa e gosto.
Ficas a matutar em muitas coisas.
Fico a pensar e fico, não sei. E ter alguém com quem que me preocupar e ter um ser.
Desvia-te de ti.
Desvia-me de mim. E pronto, eu sei que não sei o quê, tenho aquelas horas, não sei. Não vou fazer isto. Não. Ele está a dizer, anda cá, deixa lá ver. Não,
mas porquê um boxer?
O boxer, porque o boxer é muito... é uma criança. E eu já não gosto muito de crianças. Calma. Ele não gosta muito de crianças. Não é isso, não tenho muita ligação com crianças, não é melhor. Eu gosto de pessoas de idosas, não, por exemplo, não são, acho que as crianças, as pessoas têm
empatia diferente.
É um bocadinho. É. E depois também, quando um bocadinho de bullying quando era miúdo, enfim, eu olho para um miúdo de 12 ou 13 anos e acho que ele vai fazer bullying. mas e o boxe é essa mistura de uma eterna criança. Toda a vida.
És a segunda pessoa que eu conheço que tem boxers e que... Porque não é, à partida, não é um cão fofinho.
Não. É baba-se. Não sei o quê.
É feio.
É grandalhão.
Grande e desajeitado e tal.
Só que depois tem
uma afetividade. Mas depois tem uma ligação aos dois.
E eu tenho uma ligação muito especial com a Jotinha, com a Jolie. E tenho. E com o Pipo também, que era mais... Porque quando eu tive um infarto, com 48 anos, a Jolie foi determinante na minha recuperação do infarto. Porque eu estava gordíssimo na altura, vinha de um período muito conturbado, complicado mesmo. E o que acontece? E eu tinha que fazer exercício, mas não podia fazer muito exercício. Tinha que fazer um exercício. Portanto, eu vim do infarto, pus os três tentes e comecei a adaptar-me a uma vida nova, sem fumar, sem nada, sem aquelas coisas todas que eu estava habituado. E a Jolie, eu ia para a estação agronómica, ali, sim, na estação agronómica, ao lado da minha casa, porque eu moro do outro lado, no Arneiro, morava na altura no Arneiro, onde mora a minha irmã agora. E o que é que eu fazia? Comprei-lhe um arnês, estás a ver? E punha-lhe o arnês e passeava pela estação agronómica e dizia: ajuda ao pai, ajuda. E o que é que ela fazia? Aliás, antes do infarto, quando eu estava, enfim, já era um bocado. Estava um bocado mal, bastante, digamos. Ela olhava para mim e fazia tipo danada, como se ela visse que aquilo que eu. Estava a fazer mal a mim próprio. Sim. E ela percebia. E depois percebeu e ajudou-me. E acho que também percebeu que eu saí daquilo. E ajudou-me. E eu dizia, puxa. E então ela, eu comprei-lhe uma coisa daquelas como se fossem os cegos. Uhum. Sabes? E agarrava-me a ela, eu não conseguia quase andar. E ela puxava-me. E eu disse, ajuda, oh pai, ajuda. Ajuda, Jolie, ajuda. E ela passava. E quando eu estava muito cansado, ela parava, olhava para trás. E eu quase sem poder falar, respirava, e ela foi fundamental na forma como eu recuperei do infarto. E portanto ajudou-me sempre. E depois ela teve um fim muito terrível que também me fez equacionar muitas ideias pré-concebidas que eu tinha e fortemente enraizadas que eu tinha e que depois eu consegui, ou pelo menos senti-me na obrigação de as rever.
Mas que
ideias eram essas? A Jola teve cancro, o meu pai também teve cancro e eles passaram muito mal no final. E portanto, eu nunca tive que tomar uma decisão, mas chegou uma altura em que eu tive mesmo que tomar uma decisão porque foi-me dito que foram.
Tinha que ser.
É o quê?
A Vanessa aí ajudou-me muitíssimo e tinha, porque já não dava para ver aquilo e foi até ao máximo dos máximos. Isso fez-me repensar a questão da eutanásia, fez-me repensar muitas questões. E sobretudo, ser mais cauteloso com a forma desabrida com que eu...
Com que se dá opiniões.
Com que se dá opinião. Porque uma coisa é tu dares a opinião e decidires sobre ti próprio, e outra coisa é teres a possibilidade, no meu caso as duas, a possibilidade e a capacidade de decidir sobre a vida de outrem, e apesar de não ser humana e de ser um animal.
No fundo, só passando por elas, né?
Isso é mesmo. E quando tu, há pouco no início do podcast, dizias, não é? O amor às vezes vai e vem, as amizades nem tanto, as verdadeiras. E tu, quando escolhes ter alguém como amigo, também assinas ficticiamente para os bons e maus momentos, uhum, não é? E na saúde e na doença, e para o resto da vida. E quando tu passas com alguém por um mau momento, muito mau momento, seja com perdas destas, seja com momentos pessoais de aceitação, ajuda, etc.
E às vezes o não dito.
Tu abres-te,
o não dito.
Abres-te a uma pessoa e tu passas ali passas uma fronteira. E às vezes isso não tem um dia, não é? Isso vai acontecendo, não é? E tu pensas, ok, esta pessoa vai lá estar sempre. Não precisa estar em minha casa todos os dias, nem
mas
pouco mais ou menos.
Mas perguntar-te, e a ti também, Malato, se já aconteceu vocês, na vossa cabeça, terem feito esse trato, terem assinado esse pacto de sangue, isto é para
a
vida.
Ah, eu não assinei nada, que eu não. E... Mas ela queria casar comigo, ficar comigo, no caso não.
Não, mas e terem tido. A minha pergunta é se já perderam a amizade.
Sim, sim, já.
Ah, sim, claro.
Mas às vezes, olha, mas também te digo, eu tenho um problema que é eu depois vou muito fecho um bocadinho o coração e vou à cabeça, que é, não me estava a fazer bem. Sim, sim. E quando não está a fazer bem, eu desligo. E aí eu sou uma lata, é totalmente coração, não sabe ser nada cabeça. E eu, quando é preciso ser cabeça, sou cabeça e desligo. Sabes o que é fechar
mais,
aqui, acabou,
mais.
Fechas o coração.
Resolveu.
E só pensas com a cabeça e resolves. E é isso que tem que ser, porque é assim, quando me faz mal, eu também não quero.
E já tiveste isso?
Já.
Eu sou menos, demoro mais tempo. Mas também sou, eu costumo dizer que sou um bocadinho fibra óptica. A fibra óptica, quando se parte, depois acho eu, já não dá para arranjar, não é? Aquilo não tem que se substituir ou por outra coisa. E eu também sou um bocadinho assim. Mas foi com o tempo, porque eu era sempre muito agradecido às pessoas que eram minhas amigas.
Ah, mas eu também ninguém põe isso em causa, não é?
Mas isso tinha muito a ver também com uma muito, muito fraca autoestima.
Ah, mas é outra coisa.
Eu sei que é, mas muito fraca. Mas na prática, eu era. Há várias formas de ser agradecido por razões diferentes. E eu era muito aquela coisa. Hoje em dia, já não tanto. Porque. Já consigo perceber que muitas vezes a culpa não é das pessoas, mas é das expectativas que tu tens sobre elas, que às vezes tu é que as constróis e que na verdade nunca tiveram
essa
lá.
Essa é uma responsabilidade tua.
Nunca tiveram lá e tu é que efabulaste e
sobre essas
que
pessoas, claro.
Não sei o quê. Depois há coisas que se vão naturalmente. Outras pessoas que eu deixei de ser amigo, não por culpa delas, mas porque estavam ligadas a um estilo de vida que eu não queria ter mais, que não podia ter mais, que não sei o quê. E, portanto, por exemplo, o grupo do sair à noite, o grupo da rave, o grupo da não sei o quê, né? À medida que eu fui deixando de fazer coisas e à medida que fui, enfim, trilhando outros caminhos, aquelas, por exemplo, eu hoje não fumo. Não vou meter-me epá, eu sei
num
que
sítio onde...
no meio a lamber cinzeiros no meio do. Estás a ver? Claro. Portanto, ou seja, há ali, isto é um exemplo, mas houve pessoas com quem eu acabei por não deixar de conviver também por esse tipo de razões, porque não é? Porque é sempre. Porque aquelas pessoas já te olhava para a cara delas e já sabia o que é que vinha a seguir.
E depois o que acontece, por exemplo, imagina, nós os dois. Ele gosta de ouvir a Rádio Amália. Eu é os funks dos meus filhos,
é
o João a ir pôr música, e depois vou eu a guiar, quem vai na rádio é o meu.
Não, agarra de ladinho, faz.
Como é que estas duas almas?
Não, faz não sei o quê, e chuta, e faca. Apá, não, é
e tu ouvir o grito da mal.
Não, é insuportável. Porque elas fazem, ela faz coreografias e ri-se muito, muito alegre, é muito alegre. Me dá uns nervos. De onde é que vem essa alegria toda?
Mas as pessoas alegres
não te dizem. Estou a gozar, mas não fico parvo.
Mas ele depois fica.
Todos,
mas
repara, todas,
mas depois isto
aquilo.
Isto funciona.
Este podcast só é possível com o apoio da SEAT e, neste caso, do lendário SEAT Ibiza, que já vai na quinta geração e que em 2024 está a comemorar 40 anos. Quem me dera.
Já fomos fazer várias viagens juntos, até porque temos um programa. Bem, é um programa mais dele do que meu, mas Portugal no mundo, nós vamos. Portanto, aquilo que nós fazemos todas as semanas aqui, três ou quatro vezes por ano, parámos na pandemia, vamos às comunidades portuguesas.
Uhum.
E, portanto, fazemos um programa grande lá. Agora viemos há pouco tempo de Boston. Estivemos numa cidade portuguesa. Pá, é impressionante. Uma terra, chama-se Ludlow. Tem padaria, peixaria, talho.
Jornais portugueses.
Tudo. Não, que toda tem, aquela gente é ou é portuguesa ou é filha de portugueses. Tem capelinha das aparições.
E uma Nossa Senhora e tudo.
Com
tudo
uma procissão das velas com 80 mil pessoas.
Tudo igual.
Pá, não tens noção. É incrível.
Uma procissão das velas com 80 mil pessoas perto de Boston.
Sim, a uma hora e meia de Boston.
Sim.
Impressionante, não é?
Sim, impressionante.
E todos eles ou são filhos de portugueses ou são portugueses. E tens a imigração dos anos 20, antes da guerra.
Incrível,
quer dizer, depois isso. Da guerra já. Quer dizer, antes da guerra e depois voltaram.
Sim, depois
para a guerra e depois voltaram outra vez.
Muitos das ilhas.
Sim, muito pessoal dos Açores.
Sim, e Bragança, que é uma coisa estranhíssima. Açores e Bragança é o que há mais em Ludlow.
É porque vai um e depois manda vir os outros todos, não sei o quê.
É impressionante. E depois nós temos. É muito giro porque nós fazemos. Agora vamos. Para o mês que vem, vamos para a Califórnia. Já decidi que vamos mais cedo e vamos passear pela... Não sou eu que decido, claro.
Por exemplo, na televisão ninguém nunca me pergunta nada. É coisa que... Pá, isso é que a patroa. Não, isso é
produção. Sou eu que trato.
Ela é a mãe soberana. A mãe
mas
soberana.
Como assim ninguém te pergunta? Tu tratas de quê? Na
não,
isso quer dizer o quê?
Imagina, temos que ir... por exemplo, estávamos a tratar dos voos ontem.
Já está a rir.
Estávamos a tratar dos voos.
Sim.
Sou eu que decido quando é que vamos.
Não, ela... Eu disse, quando é que eu... quando é que eu vou? Quando é que eu ponho o despertador? Estás a ver?
Eu é que disse, eu é que estava a falar com a produtora, porque eu estava-lhe a dizer: olha, vamos para a Califórnia, não vou lá ficar 3 dias, vamos mais dias para aproveitar um bocadinho. Vamos a São Francisco e tal, e não sei o quê. Malato, vens comigo? Vamos lá uns dias, alugamos um carro, vamos até Santa Cruz, não sei o quê, não sei o que mais. Vou já, comecei logo a ver o mapa, a fazer as coisas todas.
Tudo logo na hora. Os voos, quando é que é o voo diário, quando é que não é, os coisas, não sei o quê, tudo ali, tudo. E
olha, fico... a facilidade da tua vida.
É maravilhoso! Então faz claro, é espetacular. Mas nem imagino o que é esta mulher, por exemplo, ela é tão organizada, que ela é maravilhosa. Por exemplo, ela, nos voos, ela senta-se e sabe a hora que é que come, o que é que não come, deita aqueles gadgets todos, põe umas coisas nos olhos para tapar com uns glitter com aqueles brilhantes, arranja-se não sei o quê, veste o pijaminha, faz tudo assim, eu gosto de ver ali, ela fica ali, pronto, adeus, agora vou-me embora, vou dormir, acorda-me em Nova York.
Ela
deita-se a hora que quer, acorda a hora que quer, já para fazer as horas todas lá.
Fico fascinado. Absolutamente
porque,
fascinado
não,
com
porque ela é mãe, é mulher, é profissional, é boa zona. E é uma mulher real.
Mas a pessoa... Eu adoro a expressão, a Vanessa, oh, meu Deus, isso é lindo.
Mas ela é real, estás a ver? É uma cena. Os comentários, às vezes, né, as pessoas dizem: oh, Vanessa, é diferente.
Olha, ela... por falar em ser real, nós, imediatamente antes de entrarmos para aqui, estava toda a gente ali na sala de produção da rádio a comentar isso. A Telecinco Espanhola apresentou ontem a primeira pivô de televisão criada em inteligência artificial. E nós estávamos a ver uma publicação deles no Instagram e, pá, macacos mordam se aquilo não é uma pessoa.
É impressionante, é bastante, não é?
Vocês que são apresentadores de televisão, como é que vocês olham para isso?
Ai, mais do que... Ainda estou na fase do isto assusta muito poderem-se fazer passar por nós.
Uhum. Ah, essa parte também, sim.
Sabes?
O roubo de identidade.
Assusta-me horrores.
Nós não gozamos nada.
Mas sabes... Se aparecer um vídeo, não são vocês.
Exatamente. Exato. Ao menos se aparecer um vídeo, que seja eu a estar lá. Olha agora.
És tão parvo.
Ah, ela tem sempre esta coisa do. Abre-me os olhos, de tipo mãe, quando me estou a esticar. Mas continua, desculpa lá.
Assusta-me. Eu ainda estou na fase do assusta-me os roubos de identidade, uhum, e aquilo que nós já estamos a ver. Que acontece?
Antes da parte do.
Antes do roubarem-nos a vida, não é? Assim. Porque na verdade, a dada altura, eu acho que daqui a 10 anos. Esta gente vai-nos estar a roubar esta gente, é que super, não é gente, não é?
Ela é super influencer.
O quê?
Sabe as cenas todas. Ela mete naquilo e agora assim, e mete o filtro não sei de onde, e põe aí as mamas maiores.
Ai, não faço nada disso!
Não, não é isso. Põe as
eu não faço
pequenas,
nada disso.
Eu digo, tira-me a barriga, está bem. Ai, que lindo. E eu pergunto, e agora como é que pões isto? E ela faz assim, não vens aqui, vais ali, e eu vou agarrar nas casinhas. Já sei, faço já uma storyzita, uma por outra, telefona-me a dizer, apaga isso já. Que isso não são coisas que se ponham. É assim, mas continua.
Ela é a tua provedora, no fundo.
É a minha provedora.
Provedora de malato, no fundo. É isso.
Ela faz e depois ensina e faz as cenas todas. E...
Às vezes vou lá à casa, juro, palavra de honra, porque ele tem aquilo tão desorganizado e ele não sabe, pois às vezes tem que. Às vezes ele quer ser influencer, né?
Eu.
E depois não sabe fazer.
Ah, sim,
lá vou eu fazer-lhe os stories e pôr os tags e não sei o quê.
Ah, acontece alguma coisa assim, mas essa cena da inteligência.
Não,
sabes o que é que eu acho?
Eu
não sou muito. Eu a partir de uma determinada altura desisti. Um bocadinho como os velhos, como as pessoas mais velhas anteriores à nossa geração desistiram, não é? Não é que eu tenha desistido de. Não, não é? Mas não. Prefiro não. E acho que cada vez mais acho que a humanidade se sobrepõe à possibilidade de ser. Não há bondade nenhuma em ser perfeito. Não há vantagem nenhuma em ser perfeito.
Sim, mas aqui a questão não
entendes
é essa.
Que eu quero dizer.
A questão
e, portanto,
é que tu vais ter
a televisão
um...
é também humanidade.
Sim, mas as pessoas acham
humanidade.
Que aquilo é uma coisa mágica, não é? E isto, de repente, está lá uma pessoa e não é uma pessoa...
É a massificação das pessoas e isso já...
Certo, mas a questão aqui é como é que tu vais gerir estares a ver uma pessoa a falar e a conversar contigo e não é uma pessoa.
Pois é, esse é que é o problema.
É que ainda para mais aquilo parece uma pessoa.
Não, os apresentadores e apresentadoras espanholas a ir ao TikTok e ao Instagram dessa apresentadora virtual refilar com ela. Quando eu digo ela, perceba-se.
Ela,
pessoas. E estão as pessoas que gerem aquela figura que eles criaram a responder. É meio perverso, é meio estranho, é esquisito isso. Para lá da parte de quantas pessoas vão perder o seu trabalho,
perder
quantos trabalhos
vida.
Vão deixar de existir.
Ribeiro, a questão não é só, também não é só essa. É porque, é que isso acontece em todas as coisas.
Claro.
Ou seja, por isso é que os jornalistas são muito importantes, não é? Porque essa mediação tem que haver alguém, porque quando tu. É um bocadinho a relação.
Tu deixas ter um limite.
Tu e Deus, não é? Tu e Deus, não é? Porque a internet é uma espécie de. Não é? Porque sabe tudo, está tudo em todo lado, é a coisa mais parecida com Deus, de alguma maneira. Em termos. Assim, não é? De comparação. E deixa de haver um intermediário. Portanto, tu estás diretamente em contacto com aquilo. E há coisas que tu não percebes, que não tens capacidade. Porque voltamos outra vez aos filósofos. Os sentidos enganam-nos. E aquelas pessoas sabem exatamente como é que nos vão de enganar. E não é um enganar inocente. Há uma agenda por trás,
claro,
desse engano.
Que...
E, portanto, se as pessoas... A minha mãe diz, não, eu li, estava lá na internet, eu li,
certo,
aquilo, não é? Portanto, eu li, não, validam, eu vi,
aquilo,
eu vi.
Sim, sim, sim.
Portanto, quando as pessoas não têm esta capacidade de crivo, de perceber, não, eu vou duvidar disto, não é? Por exemplo, a história, voltamos à história da princesa, eu disse, então, mas ela a minha saiu com o marido, vinha ela, mas não era ela, a Vanessa diz, não era ela, era a irmã por ela, é uma sósia, ou dizem que é uma sósia, percebes? Essa cena dos enganos é uma coisa já tão grave, quer dizer, que é uma preocupação que não pode ser só com a apresentadora, mas que é uma preocupação
mais vasta,
com a ordem mundial.
A ordem mundial.
Não é? E isso mexe. Sim,
há de haver um. Eu não sei, mas eu tenho esperança que haja um dia. Tenho esperança. Eu, ao mesmo tempo, tenho esperança e ao mesmo tempo acho que não vai acontecer. Que é, isto não tem um limite, isto não tem onde parar. E de repente tu pensas: onde é que isto vai parar? Onde é que, de repente, tu não estás aqui e é outra. Um Pedro de inteligência artificial que está aqui.
E eu gosto que ela é um bocado beta.
Não sou nada.
Parar! Estás a ver? É beta.
Não sou nada.
E ela é gira, porque ela também é beta.
Pois nós somos muito gozões um com o outro,
não
é?
Não se notou nada.
Nada, não é?
Não, ela é beta.
É velhinho, já vai para a terceira.
Eu sou ali amigos de Rana, estás a ver aquela porta salva, aquela onda. E ela não, ela é super beta, é beta.
Não sou nada.
O que seria?
É tão parvo.
Não faltaria. Depois faz aqueles bolos do cake, do bolos cake.
O cupcake.
Cake design.
Então, meu Deus do céu.
O cake design, faz aquelas coisinhas, tudo muito lindo.
Eu não sei porque é que eu gosto.
Olha, eu fiz 60 anos, não queria fazer nada, porque sabes que eu ponho-me a dizer, mas depois não quero festejar, não quero nada. Não sei.
O que seria?
Pois foi...
Liguei para a irmã dele e disse: olha, é assim, não estás a perceber. Nem que seja um lanche com um queque.
Alguma coisa vai ter que acontecer.
Alguma coisa tem que acontecer.
Ele estava lá na caverna dele, não queria.
Não, eu fui à Tânia.
Foi à Tânia, porque ainda para mais é o dia de anos da RTP, então. Foi à Tânia. E eu até lhe disse: olha, até estou chateada.
Pois,
não me mandaram mensagem nenhuma para eu me fazer um vídeo de surpresa, nada, não. Zero. E não me mandaram mesmo. E então eu disse à irmã dele: olha, nem penses, vamos fazer. E meu papai chovia que Deus a dava.
Fez ir.
Lá arranjámos um restaurante.
A pizzaria.
O que é que eu fui fazer? Para mim não há festa sem balões.
Há
como uns balões gigantes.
Tudo
a dizer, para
bem,
senta, parabéns.
Tudo o que tu querias, malato.
Não, eu não queria nada daquilo. Eu quando cheguei nem queria acreditar. Não, mas ela depois vai às lojinhas, vai ao chinês, vai aqui, vai ali, compra aquelas coisas, tudo direitinho. Aquilo é uma pizzeria que tem um género
um alpendre.
Um alpendre. É a pizzeria lusitana, se calhar já comeste lá.
Sim,
ali
sim.
É São Pedro. E aquilo é espetacular, porque tinha tudo. E elas, não, e depois foi-se embora em 5 minutos. Amor, não sei o que, tal. Eu fiz, sentei, encostei-me, fiz as fotografias, beijei, agarrei, não sei o que. Bem, eu tenho que ir embora, agora tenho os meus filhos, tenho que deitar a outra, tenho que fazer não sei o quê. Beijinho, dá-lhe bem, é assim.
Portanto, tu foste lá, armaste a festa, puseste os balões, puseste o bolo e disseste: bom, eu agora tenho que ir lá tratar da vidinha.
Tratar de outras vidas, de outras pessoas.
Eu armei a festa toda, esperei que ele chegasse, filmámos, fizemos a surpresa toda, dei-lhe um beijo e um queijo e disse: agora tenho que ir pôr os putos a dormir. E arranquei e fui-me embora.
E pronto, eu lá fiquei com a minha irmã.
Ela ficou com a família.
E lá ficámos.
E eu depois ainda, quer dizer, eu no outro dia de manhã ainda estava a receber as fotografias no grupo deles às não sei quantas da manhã todos. Iam-se todos embora às 10. Mas,
não, mas pronto, mas essa cena, estás a ver, que é.
É cuidar.
Olha, nós rimos.
É cuidar, é isso.
Olha, mas sabes uma coisa?
É take nós care of me, é aquela coisinha assim.
É envolver.
Nós rimos-nos imenso, sempre. Pá, às vezes de estupidezes, de coisas parvas, não é? E eu acho que isso é bom, porque lá está nos bons e nos maus momentos. Que é, tu sabes que está lá quando precisas, e se for preciso alguma coisa, está lá. Mas também para a parvoíce e para rir muito.
Olha,
que eu acho
que...
Olha
os pés numa coisa. Pá, pá, pá. Cuidado com os pés. Hoje não podes fazer isso. Tem que ser. Eu estou a ouvi-los aqui.
Pá, nós rimos.
Porque é beta e deita muito ar. Ai. As betas deitam ar.
Oh, pá, muito obrigado aos dois. Foi muito divertido. Obrigado.
Esta semana do Poucos Mas Bons teve sonoplastia de Paulo Castanheiro, a produção de André Peni e, claro, o alto patrocínio do Seat Ibiza, que este ano comemora 40 anos. Quem já foi muito feliz no Seat Ibiza? Foi o que eu pensei.
Este é um podcast Rádio Comercial.